Continuaremos em adoração ao nosso Deus, agora por meio da exposição da Escritura. Eu quero convidar que abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 19. Faremos a leitura conjunta do versículo 29, mas a exposição se dará do versículo 1 ao versículo 29. Então, em uma só voz, faremos a leitura do versículo 29 do capítulo 19 de Gênesis. Nosso Deus diz assim na sua palavra: ao tempo que destruí as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Meus irmãos, é certo que os nossos dias são dias difíceis. Dias pelos quais você levanta de manhã, sai muitas vezes com a intenção de, ou melhor, com o sentimento de que será um dia bom, agradável. Mas muitas vezes nas primeiras horas da manhã, seja no ônibus lotado, no metrô, no trem, que seja, ou quando a gente chega no trabalho, nós nos decepcionamos com o pecado. E quando eu digo que nós nos decepcionamos com o pecado, eu digo com respeito às outras pessoas mesmo. As outras pessoas que muitas vezes acordou um dia diferente do seu. E que a primeira palavra que sai dos seus lábios, que é oriunda do seu coração, é uma palavra agressiva. Uma palavra muitas vezes que repele você daquele lugar. E você fica angustiado. Se não bastasse, então, você começa a refletir sobre tudo isso e percebe que não se trata apenas daquela pessoa, mas você está em um mundo repleto de maldades, repleto do pecado, repleto de tudo aquilo que vai causar um mal a você, seja hoje, amanhã, ou pode ser daqui a 10 minutos. Estamos nesse mundo. E no coração do crente, do verdadeiro crente, deve nascer um sentimento natural. E o sentimento que deve nascer é um de um clamor. É de falar para Deus: me tira daqui, Senhor, porque eu já não suporto mais viver neste mundo. E eu creio que cada um aqui de nós, crente no Senhor Jesus Cristo, já teve uma sensação tal como esta que eu acabo de relatar, de ser conduzido a clamar a Deus e falar que já não aguenta mais mesmo, de informar ao Senhor de que o pecado está muito agressivo, de que o mundo está nos espancando muitas vezes diante de tamanha maldade. E a única coisa que vem em nossos lábios é: Senhor, até quando? Até quando eu viverei nesta situação? Até quando eu suportarei tamanha coisa? E eu estou me referindo aqui, meus irmãos, a um clamor do crente que não está acomodado com esse mundo imerso no pecado. De um crente que não olha para um pecado, seja qual for, de forma natural. Uma mentirinha aqui, outra acolá. Olha, um falar mal de alguém ali, qual o problema nisso? É dessas pequenas coisas que nós, como cristãos, deveríamos repelir das nossas vidas e não entender como uma coisa natural. É natural, por um lado, por conta do pecado no mundo. Por outro lado, nós não devemos ter essa visão. Isso deve trazer tristeza ao nosso coração. Se o próprio Cristo, diante da situação de Israel, olhou com tristeza e pesar, nós também devemos ter a mesma sensação. E devemos clamar, sim, ao Senhor, questionando: até quando, Senhor? Até quando eu vou viver neste mundo, nessa realidade de pecado? E eu quero tratar dessa situação, meus irmãos, aqui neste capítulo 19, que vai tratar da história de Jó. E eu quero falar com os irmãos hoje de uma certeza que você deve ter, mesmo diante dessas dificuldades do pecado. É que Deus age para nos livrar da angústia desse mundo e da condenação que está prestes a acontecer. Ele age. E ele agiu na vida de Ló. Louvado seja o nome dele por isso. Observe como diz o texto. Nós lemos apenas o versículo 29. Então, à medida que a exposição for feita, faremos a leitura de todos os versículos. O capítulo 19 do livro de Gênesis começa com uma informação um tanto quanto inusitada. Talvez você já leu o Gênesis 19 e passou desapercebido e até mesmo questionou por curiosidade. Por que o texto começa assim? Pois ele diz: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Até aqui. Precisamos começar por esta informação, onde existe um homem que se chama Ló e que está sentado à porta da cidade, que se chama Sodoma, e ele está sozinho. Por quê? Detalhe, à noite, estava anoitecendo. Por que Ló estava ali? Permita-me, então, lembrar os irmãos de uma informação cultural. A época de Jó, Abraão e todos os demais, inclusive a cultura de Israel também vai se apropriar desse formato. As cidades, na época, eram construídas, poderíamos chamar no nosso contexto mais como povoados, pois em relação ao seu tamanho. E as cidades eram pequenas, não se comparava nem a São Paulo, logicamente. Cidade pequena. E as cidades tinham uma característica: elas eram muradas. As cidades eram muradas, circuladas por muros. E nessas cidades tinham pelo menos uma, duas, três portas, três entradas. E em Sodoma tinha também. E por que é importante pensarmos nisso, irmão? Porque a porta da cidade era o local onde acontecia o expediente jurídico da cidade, o expediente comercial da cidade. Era onde acontecia o expediente jurídico de tratar questões mesmo, como nós temos o fórum hoje, a família, a vara de não sei o que, aquilo lá. Era na porta da cidade que se resolvia isso. E para que fique claro, se os irmãos se recordam, o livro de Ruth, quando Boaz, ele pretende então tomar a Ruth por sua esposa, antes que ele tomasse ela por esposa, havia uma pessoa, e aí foi a função que ele fez, que deveria ser o seu primeiro resgatador. Ele foi até aquela pessoa, um homem, e falou: olha, você tem a responsabilidade de ser o resgatador de Ruth. Só que o homem falou: eu não quero. Boaz tinha um certo grau de parentesco com Ruth, então ele foi lá e disse: eu assumo então. Então eles se dirigem à porta da cidade de Judá, e lá eles decidem a questão, e Boaz se tornou resgatador de Ruth, na porta da cidade. E como o texto relata, Ló estava lá sozinho. Voltarei a essa informação logo mais, mas vamos continuar com o texto. Ao encontro de Ló, que estava ali sozinho na porta da cidade, vai dois anjos. Esses dois anjos, irmãos, eles estavam com Abraão, com mais um terceiro homem ou anjo. Observe comigo o capítulo 18 de Gênesis. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Observe agora capítulo 18, ainda o versículo de número 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Estes homens foram ao encontro de Abraão, depois saíram dali para Sodoma e se encontraram aqui agora com Ló. E Ló, semelhante a Abraão, reconhece que aqueles homens, que na verdade eram anjos, não eram homens comuns. E, portanto, a atitude de Ló é, encontrando-os, se prostra e adora aqueles homens. Essa ideia de se prostrar o rosto em terra diante de homens, naquela época, era adoração, prestar adoração. Ló, portanto, vai ao encontro desses homens e se prostra em adoração e convida estes homens, aos senhores, que são os anjos, a irem até a sua casa e ali pernoitarem e ali fazerem uma refeição. Só que aqueles homens respondem para Ló: não, nós ficaremos aqui na praça mesmo esta noite. Mas Ló insiste: não, venha até a minha casa, vocês serão bem-vindos. E lá Ló, na sua pressa, na sua agonia, prepara pães asmos, prepara um certo banquete para aqueles homens e eles desfrutam daquela refeição. E meus irmãos, isso aqui é uma notícia de alegria. Perceba a atitude de alegria de Ló em receber visitas que não eram apenas simples visitas, mas anjos da parte do Senhor que foi até o seu encontro. Porque eu quero fazer lembrar aos irmãos de que Deus age para nos livrar das angústias desse mundo e da condenação deste mundo. E esses homens foram até o encontro de Ló. E Ló certamente ficou muito alegre, feliz. O problema é que o contexto em que Ló vivia não era um contexto feliz como foi aquele momento. A realidade de Sodoma, cidade que Ló habitava, era uma cidade que estava entregue à maldade. Era uma cidade que estava totalmente afundada na lama da perversidade, da malignidade. E nós vemos esse relato a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 11. E o texto faz questão de usar algumas palavras e algumas construções aqui para nos mostrar a gravidade que havia em Sodoma. Portanto, acompanhe comigo o texto. Mas, antes que se deitassem os anjos, os homens daquela cidade cercaram a casa. E observe como continua a descrição. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Perceba que o texto começa descrevendo que do mais moço ao mais velho. E o texto continua a ser enfático na sua descrição, pois ele acaba sendo também redundante. Todo o povo daquela cidade, isto é, todos aqueles homens estavam diante da casa de Ló. E fala com Ló: manda esses homens aqui para fora, porque nós iremos abusar deles. E a maioria dos irmãos aqui tem conhecimento ou sabem que o abusar aqui é o termo mais triste, é a atitude mais devassa que pode existir. Pois estes homens queriam se contrair relações com aqueles anjos que estavam na forma de homens. Era isso que eles queriam fazer. Não quero usar aqui a terminologia própria, mas os irmãos têm consciência do que eu estou dizendo. A pior descrição que podemos ver: homens querendo abusar de outros homens. E o texto continua: saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou las tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. E aqui, meus irmãos, Ló, certamente ele não teve uma atitude feliz. Ele tentou resolver o problema, querendo entregar suas filhas virgens para aqueles homens. Foi a forma que ele tentou resolver, para proteger os seus visitantes. Visto que na cultura da época, um visitante indo à minha casa, ele se tornava importante tal como era um familiar meu. E sob minha responsabilidade estava todo o cuidado para com aquelas pessoas. Ele, portanto, usando uma terminologia popular, estava entre a cruz e a espada. Ele não poderia entregar os anjos. Ele também não poderia entregar suas filhas. Todavia, ele quis resolver o problema, tentando dar às suas filhas para que sofressem o atentado. Mas observe como a maldade de Sodoma estava profundamente arraigada nos corações desses homens. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Observe, meus irmãos, que a maldade então vai tomando proporções. Se não bastassem querer tomar por violência aqueles homens e cometer um delito, que não necessariamente era a morte, eles também prometem que fariam pior com o próprio Ló, Ló, habitante daquela cidade. E Ló está diante desses homens. O problema é que Ló, melhor, problema não, a questão é que Ló era um homem justo, apesar dos pesares, era um homem justo. Observe comigo o relato que Pedro faz a respeito de Ló em 2 Pedro, no segundo capítulo, versículo de número 7, 7 e 8. Diz assim o texto: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Jó não estava contente com a realidade. E agora eu quero voltar ao primeiro versículo. Se lembra que Jó, ao anoitecer, estava sozinho na porta da cidade? Jó era o único habitante de Sodoma que estava preocupado em construir uma sociedade ordeira. Onde estavam os outros homens? Onde estavam, por assim dizer, os anciãos daquela cidade para resolver os problemas da cidade, para prover justiça para os habitantes daquela cidade? Perceba, Ló estava sozinho. Um justo diante desta realidade. Um justo diante desta calamidade. E, meus irmãos, a situação de Ló não muda muito em relação a mim e a você, não é verdade? Pois talvez, diante de um relato como esse, a gente pense, nossa, como Sodoma e também Gomorra era uma cidade ruim. Mas, recorde um pouquinho da festa que acabou, não sei se acabou, mas o que aconteceu alguns dias atrás? Recorde a festa. Não incentivo, mas se você tiver a coragem de acompanhar por algum meio o que acontece nessas festas, talvez você fique horrorizado também. E talvez pudéssemos falar o seguinte: Sodoma e Gomorra era boa em relação ao que vivemos em São Paulo, o que vivemos em Salvador, o que vivemos no Brasil, o que vivemos no mundo hoje. Talvez Sodoma e Gomorra passasse tranquilamente em relação ao que nós vivemos nos nossos dias. A maldade dos nossos dias está exposta em todos os lugares. A sensualidade está exposta a todo momento, em todo e qualquer lugar. Se você olha notícias na internet, tem muito mais notícias de: você viu fulano como estava dançando? Você viu a roupa de ciclano? Do que uma informação de que, como está o Brasil, a situação econômica e tal, salvo quando você direciona as suas informações, as suas notícias. Mas, de modo geral, você só vê isso. Você liga a televisão, os realities e tudo mais, o que você vê? Sensualidade exacerbada, nenhum princípio moral sendo defendido. E interessante que ontem, estava com minha esposa assistindo televisão e nós vimos uma preocupação, de passagem, a gente olhando no Big Brother, uma preocupação do apresentador, que fez o seguinte comentário: pedimos desculpa aos nossos telespectadores, pois o microfone do participante estava ligado e ele acabou soltando um palavrão. E daí eu olhei para minha esposa e falei: oxe, que preocupação é essa? E o que acontece aí dentro? E as coisas que acontecem aí dentro? Não deveria ser também uma preocupação? Mas observem, aquilo que é maior passa numa boa. Aquilo que é comparando as coisas, mínimo, proibimos. Porque a nossa sociedade, diante de toda a maldade que está envolta, uma outra característica é a hipocrisia. É a de querer arrogar para si princípios éticos, quando, na verdade, o comportamento é totalmente ao contrário. Podemos, meus irmãos, concluir de que Sodoma, Gomorra estavam melhor do que os nossos dias. As estatísticas estão aí para mostrar, os relatos estão aí para mostrar, a adolescência e o seu desenvolvimento está aí, escancarado aos nossos olhos, subindo e descendo, para nos mostrar o nível de princípios éticos e morais pelo qual nossa sociedade está. Lá no chão. E é diante dessa sociedade que, dentro do seu coração, do meu coração, deveria brotar o clamor ao Senhor. Meu Deus, que maldade! Até quando eu viverei nisso? E era assim que, pelo relato ou testemunho de Pedro a respeito de Ló, Ló vivia, angustiado pelos seus dias, triste pelo que via e ouvia. E certamente o seu coração estava aflito a todo o momento. É diante desta realidade que Jó está. Mas eu quero lembrar vocês, irmãos, que Deus, ele age para nos livrar das angústias e da condenação deste mundo. E observe como Deus começou a agir, salvo que ele já começou pelo fato de ter ido ao encontro de Ló. Veja a partir do versículo de número 10. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, os anjos, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Deus agindo em favor dos seus. Deus continua a agir. E a primeira atitude desses homens é resolver o problema de forma sobrenatural. Cegueira em todos eles. E é interessante que eu fico observando a cena. Ló estava na porta da sua casa. E para se haver um diálogo que desse possibilidade de se ouvir um ao outro, os homens estavam frente a Ló, frente à porta. E a cegueira que aqueles homens foram tomados, foi de tal forma que eles não conseguiram achar mais a porta que estava diante deles. Eles não mais conseguiram achar. E procuraram, e não acharam, até que se cansaram. Porque o Senhor começa a agir. E quando o Senhor age, ele age em favor do seu povo. E então, meus irmãos, começa o diálogo entre os anjos e Ló, para a salvação de Ló e toda a sua família, que diz assim o versículo de número 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Esta é a mensagem dos anjos para Ló. Ló, pega toda a tua família, salva-te, porque a maldade dessa cidade, dessas pessoas, já alcançou o patamar do Senhor, e agora ele vai agir, e ele destruirá esta cidade. Vai, corre atrás dos teus familiares. E Jó, obedientemente, faz. E as primeiras pessoas que ele vai procurar são os seus genros. Suas filhas já estavam com ele em casa, então ele vai buscar os seus genros. Então saiu Ló, versículo 14, e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Estes homens eram habitantes de Sodoma. E a atitude deles é rir-se daquilo que Ló pronunciara. E daqui, meus irmãos, eu pego uma informação tão característica dos nossos dias. Quando nós anunciamos o Evangelho e quando nós caminhamos até o final da mensagem do Evangelho, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, as pessoas, umas ouvem, outras dizem, como os filósofos, sobre esse assunto a gente discute outro dia, ou talvez faz pouco caso. E Ló levou esta mensagem: esta cidade vai ser destruída, Resposta dos genros: risos, gracejamento. Eles não creram na palavra de Ló. E, em última instância, eles não creram na palavra do Senhor. Muito característico de uma sociedade caída e dominada pelo pecado. Não dá valor à palavra do Senhor, não crê na sua palavra. Mas Deus continua a agir para salvar o seu servo Ló. Então, ao amanhecer, versículo de número 15, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas. E por que esses homens, os anjos aqui, fizeram isso? Observe que o texto diz: que maravilha, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Porque Deus, quando quer salvar, Ele vai salvar. E ainda que o nosso coração relutante não queira obedecer de pronto à ordem do Senhor, Ele mesmo vai intervir para salvar o seu povo. Então, Ló parece que ainda não tinha acordado. Já estava amanhecendo, né? Como no meio da minha família a gente brinca, acorda, fica sentado na cama. A gente costuma dizer: está esperando a alma voltar. E provavelmente, Jó, sua família estava dormindo ainda, imaginando, querendo refletir um pouco sobre a destruição, enquanto os anjos ali estavam afoitos para trazer salvação àqueles homens. Portanto, venha, é como se fosse um arrastar de toda a família de Jó para fora. E então, colocaram para fora da cidade, cidade murada, então, ultrapassar muros, vai embora. Só que Ló é um pouco demorado. Ele é um pouco demorado. Observe o versículo de número 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. E vem Ló para discutir com o anjo, então. Ló diz: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Então, tudo bem, a resposta dos anjos a Ló. Eis aí uma, ou melhor, Ló ainda continua: eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena a cidade, e nela viverá minha alma. Disse-lhe então os anjos, concordando com Ló: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. E aqui é uma mensagem maravilhosa, irmãos. Jó falou: eu quero ir para Ló falou que queria ir para determinada cidade, e a resposta dos anjos é: vá para lá, estamos de acordo. E observe: para não subverter a cidade que acabas de falar. Ou seja, em outras palavras, o que o anjo está dizendo para Ló aqui é o seguinte: porque você vai para lá, eu não vou destruir aquela cidade. Porque Deus age para nos salvar da angústia e da condenação deste mundo, irmãos. Por conta de Ló, aquela cidade que se chama Zoar não seria destruída, por causa da misericórdia do Senhor. E continua o texto: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer. E que maravilha essa compaixão do Senhor! Nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, para que nem um fio do seu cabelo seja ofuscado pelo fogo que vai descer do céu. Eu não posso fazer nada enquanto você estiver aqui por perto. Sai, vai para esta cidade. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. E aqui acaba o primeiro relato dessa saída de Jó, da fuga da destruição. Saía o sol sobre a terra quando Ló, enfim, chega na cidade chamada Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, ou seja, criancinhas, recém-nascidos, tudo foi dizimado pelo fogo, tudo foi dizimado pela justiça do Senhor. E aí, nesses meandros, vem-nos o relato da mulher de Jó, que não uma questão de desatenção, mas por uma questão de desobediência, olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. E é interessante quando Jesus Cristo está falando do final dos tempos para os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, se você estiver na campina, não volte para a sua casa. E no continuar da narrativa, ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Ou seja, provavelmente a atitude da mulher de Ló não foi simplesmente um olhar curioso, mas uma intenção de querer voltar à cidade, seja lá para o que for fazer, mas ela intentou voltar para a cidade. E desobedecendo a palavra do anjo, recebeu a justa condenação e foi transformado numa estátua de sal. Tendo se levantado, agora entramos no relato de Abraão, nessa história. O relato de Ló, na fuga de Sodoma e Gomorra, encerra ali. E aí o texto nos vem aqui tratar de Abraão, e que diz assim: tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E aqui precisamos agora entender o contexto mais amplo da passagem. Abraão esteve na presença do Senhor com, melhor, três homens foram ao seu encontro no primeiro momento. E depois, e aí versículo 22, Abraão estava em outro determinado lugar com aqueles homens, que é daí que saem os dois anjos ao encontro de Ló. E naquele local onde Abraão estava, passou-se o dia, ele levantou e foi de novo àquele lugar. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E aqui nós temos uma informação interessantíssima. Abraão não esteve na presença de anjos comuns, serafins, arcanjos, sei lá o quê. Ele esteve na presença de Deus, do Senhor Yahvé. E ele voltou para o lugar onde esteve na presença do Senhor. E de lá, ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Parece que Abraão foi certificar-se de algo que o Senhor mesmo já havia preparado. Observe agora comigo, versículo capítulo 18 ainda agora, a partir do versículo número 16, que diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Abraão, saindo da sua casa, onde tivera o primeiro encontro, e se direcionando para outro local. E ali, nesse meio termo, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Em outras palavras, eu não tenho o que esconder a Abraão, porque, como diz o relato do Novo Testamento, Abraão foi amigo de Deus. E Deus tem a preocupação de fazer conhecido os seus intentos para Abraão, seu servo. E ele continua: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, o que ele vai dizer agora a Abraão? Não vou esconder, vou te confessar, Abraão. Vou fazer isso, disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a este clamor. É vindo até mim, a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Ou seja, Deus fez um papel aqui de um supervisor. Ele desceu numa teofania, certamente, na segunda pessoa da Trindade. Ele desce para averiguar a maldade que há em Sodoma e Gomorra, para certificar-se de que, de fato, estes homens, essa cidade só tem gente ruim. E nós vimos o relato aqui. E eles, portanto, concluíram: realmente, É uma cidade que está inundada pela maldade. Mas o ponto, meus irmãos, é que Abraão voltou àquele local e olhou para as campinas, para Sodoma e Gomorra, e viu o que o Senhor havia feito. Ele só viu fumaça, uma fumarada como de uma fornalha, subindo daquela localidade. E o versículo 29 diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Meus irmãos, uma leitura desatenta perde o tesouro que há neste versículo. Os irmãos se recordam da conversa com Abraão e Deus, que não foi uma oração, mas uma conversa? Está a partir do versículo de número 22. Olha na sua Bíblia e tem um título aí: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E qual é a conversa? Qual é o diálogo? Senhor. Vamos voltar àquela teimosia santa de Abraão. Senhor, se por acaso houver 50 justos nas cidades, o Senhor ainda vai destruir? Por amor aos 50 justos, não destruirei. Tudo bem, Senhor. Permita-me, então, mais uma vez falar contigo. Se porventura houver 45 justos apenas, o Senhor ainda assim vai destruir o justo com o ímpio? Resposta do Senhor: por amor aos 45, não destruirei. E Abraão continua: Senhor, permita-me ser um pouco ainda ousado. Se porventura houver apenas 30 justos na cidade, o Senhor ainda assim destruirá? Por amor aos 30 justos, não destruirei. Meu Senhor, permita-me ser atrevido e falar contigo mais uma vez. Se porventura só haver 20 justos, não destruirei, por amor aos 20. Chega então aos 10, e se tiver 10, Senhor, não destruirei. E a partir daquele momento, Abraão cessa e não mais conversa com o Senhor. E aqui também, meus irmãos, há uma informação cultural. Visto que uma cidade, para ser reconhecida como cidade naquela época, o mínimo de habitantes que deveria haver seria 10. 10 habitantes apenas. E assim começava a se construir uma grande cidade, a partir de 10 pessoas. A questão aqui: não havia também 10. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tinha um. Havia um. E este um foi Ló. Se por um lado o Senhor não destruiria a cidade por amor de 50, 40, até 10 pessoas, por outro lado ele vai destruir, mas ele vai salvar o seu justo. Porque o justo não será condenado junto com o ímpio. E, meus irmãos, Deus se lembrou de Abraão, com quem tinha uma promessa. E Ló é objeto que vai ser, ou melhor, o recipiente para receber dessa promessa, desta aliança. E ele recebe graça da parte do Senhor. Pois, como nós vimos no relato, o Senhor intentou, ou melhor, agiu com todos os esforços naquelas circunstâncias para salvar Ló e a sua família, lembrando-se de Abraão, com quem ele tem uma herança que perdura até os nossos dias. Ló, portanto, foi salvo por Deus, mediado por alguém. O que nós aprendemos de tudo isso? O que eu quis deixar claro para todos aqui é que Deus age para livrar o seu povo, seus filhos, da angústia e da condenação deste mundo. E eu quero fazer lembrado aos irmãos o fato de que Deus age, mas o fato histórico é: ele agiu ao meu e ao seu favor, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em toda a história do Antigo Testamento, Israel, povo de Deus, viveu, sim, ainda que não todos, mas confiando no Senhor. E nos momentos de dificuldade, o Senhor provia alguém para ser o seu libertador. Mas o que salta aos nossos olhos e a maravilha que recai sobre mim e você é que o Senhor, para provar ainda mais a sua graça e amor e a certeza de que Ele nos salva, Ele não enviou anjos, Ele se fez carne e veio até esse mundo para nos salvar. Ele assumiu a forma humana, Ele deixou a sua glória, Ele veio a este mundo para prover toda a salvação da qual eu e você não conseguiríamos pelas nossas próprias forças. Ele fez isso na pessoa bendita do seu Filho Jesus. E que maravilha, irmãos. Pois Ele veio para nos livrar das angústias desse mundo. E Ele veio para nos livrar da condenação. A obra de Cristo, ela não só foi na morte e na ressurreição. A obra de Cristo continua, em certo sentido, até hoje. Pois Ele continua pleiteando a causa do povo de Deus. Ele continua intercedendo pelo povo de Deus. Ele continua orando pelo seu povo. Como diz Romanos capítulo 8, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse: eu oro por estes, os discípulos, e oro também por todos aqueles que ainda hão de vir ou crer. 1 João, a sua carta, diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que tal como foi Abraão, um tipo de Cristo, pleiteando a causa do justo, não é mencionado o nome de Ló, mas ele estava pleiteando a causa do justo. O nosso bendito Senhor Jesus continua intercedendo pelo seu povo hoje. Continua pleiteando a minha e a sua causa. Para nos garantir, meus irmãos, a certeza de que nós não viveremos para sempre as angústias desse mundo e nem passaremos pela condenação que está prestes a acontecer neste mundo. Portanto, meus irmãos, permita-me lhe dizer algumas coisas mais. Talvez você pense, e é natural você pensar isso, a partir da minha afirmativa. Você já está liberto das angústias desse mundo. E a sua resposta a mim provavelmente vai ser: espera aí, meu querido, como é que você está querendo me dizer isso? Eu ainda me entristeço por conta dos meus pecados, pelos pecados dos outros. Eu ainda sofro dificuldades aqui neste mundo. Então, permita corrigir se você teve este pensamento. O Senhor não nos prometeu vida boa, tranquila, sombra e água fresca. Pode ler a Bíblia, não é essa a promessa que Ele prometeu a você. Ele, em Cristo Jesus, te livrou das amarras e da angústia do pecado que estava sobre você, crente. O pecado não mais tem poder sobre a sua vida. É dessa angústia que Ele nos livra. É da certeza, então, contrário à angústia, de você saber que em Cristo você é fortalecido para lutar contra o pecado, porque o poder dele foi aniquilado por meio da cruz do Calvário e a ressurreição do bendito Jesus Cristo. É dessa angústia, e talvez a sua demora em entender a vida cristã faça com que você sofra de graça muitas vezes, lutando contra os seus dilemas, lutando contra os seus problemas. Tudo isso é natural, vai acontecer. Mas fato é, o poder do pecado na sua vida foi aniquilado por Jesus Cristo. Esta angústia que Ele te livrou. Sabe o que é você poder falar: eu sou fortalecido no Senhor. Eu tenho, sim, não as minhas forças, mas a força que vem do meu Senhor. E tendo estas forças, eu posso dizer não ao pecado. O que é muito diferente daquela pessoa que provavelmente deve estar passando agora em nossa rua, que não conhece a Jesus Cristo. Ela não tem força nenhuma para dizer não ao pecado. Nenhuma. Você, em Cristo, recebeu isso. Ele te livra, te livrou da angústia do pecado. Mas os dilemas da vida vão permanecer, as dificuldades continuam. Mas o Senhor ainda nos promete uma coisa maior. Porque em face de toda essa maldade, em face de toda essa coisa horripilante ao olhar do verdadeiro crente, ele nos alimenta com uma bendita certeza e ao mesmo tempo consolo. Virei segunda vez. Virei outra vez para resgatar o meu povo. E a segunda vinda do Senhor está prestes. As coisas, as profecias estão se cumprindo todos os dias. E eu e você, meus irmãos, devemos viver nessa expectativa de que, ó Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Vem ao meu encontro, Senhor. Vem me libertar de tudo isso. Era o que alimentou a igreja primitiva. Era a mensagem dos apóstolos para as pessoas, seja em momento de dificuldade ou não, lembre-se do seu Salvador, ele está vindo. E essa libertação, irmãos, esse retorno é para te livrar daquilo que é ainda pior, porque as angústias desse mundo são mínimas em relação à condenação que este mundo está prestes a sofrer. E ele, em Apocalipse, nos dá uma notícia maravilhosa, que aqueles que estão em Cristo não sofrerão o dano da segunda morte. Nós não sofreremos a condenação. Como Pedro muito bem destacou, o que aconteceu no passado é didático, é para o nosso aprendizado hoje. Lembrando de que, assim como o Senhor trouxe condenação a Sodoma e Gomorra, ele trará também nos nossos dias. Mas o que muda aqui tudo, é que se você está em Cristo hoje, você não sofrerá o dano da segunda morte. Ainda que você peque, ainda que você porventura um dia aqui ou acolá tropece e cometa alguma coisa que desobedeça ao Senhor, em Cristo nós temos a certeza de que Ele intervirá para a nossa salvação. Ainda que as tristezas desse mundo te assolem dia após dia, Ele nos dá a certeza do consolo. Eu virei para te buscar. Você pertence a mim. Ainda, meus irmãos, que a morte bata em nossa porta, ela também foi vencida, pois em Cristo nós fechamos os olhos nessa terra para abrir os olhos nos céus. A pessoa bendita de Jesus Cristo e as promessas que Ele nos dá são todas para que a nossa vida cristã aqui seja vivida para Ele. Que a nossa vida cristã aqui não seja alimentada por este mal generalizado neste mundo, mas que você seja alimentado todos os dias com a certeza de que Deus, em Cristo, te tirou das angústias desse mundo, do pecado. O poder dele já não é mais eficaz contra você. E ele vai te livrar da condenação eterna. Fogo e enxofre hão de descer neste mundo segunda vez, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a questão, meus irmãos, e a questão para você hoje que está aqui no nosso meio e que talvez ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, esse alerta é para você. Esse alerta é para você. Os dias se aproximam. E se você insistir nesta caminhada trágica, permita-lhe informar da sua situação. Não vai haver anjo, não vai haver irmão, pai, mãe que possa te salvar. Você sofrerá o dano da segunda morte. Mas o dia de hoje ainda não é esse dia. Louvado seja Deus por isso, porque na sua misericórdia ele concede graça e perdão em Cristo Jesus. Portanto, se você ainda não está no Filho, eis a oportunidade. Corra para os braços de Jesus Cristo, para que assim, como povo de Deus, você possa desfrutar da libertação das angústias do pecado e da condenação deste mundo.
Que Deus nos abençoe. Amém.